Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas, 6 minutos na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, 3 de outubro de 2023. E a partir de agora, metralhadora da informação. No ar aqui na sua Rádio Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Tá todo mundo ligado.
Gabriela FM.
Aqui a notícia chega primeiro. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Marinho Santos.
E chegando pra dar bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, região sul do estado. Tá todo mundo ligado, vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita até as 8, tem Tropa de Elite, o palco da Enxico, da Francisco.
Nossa equipe já preparada, time escalado, seu repórter, correspondentes que levam a informação de toda a região ao ar aqui na Gabriela FM, no Tropa de Elite.
Locutor, vereador, daqui a pouquinho direto de Uruçuca tem Matheus Santos. De Itabuna tem Manuel Messias, de Camacan Paulo José, ainda tem Nath Almeida, e pra falar de futebol, pra falar do Bahia, pra falar do Vitória, do Flamengo e também do Vasco, tem
ele.
O irmão de Vanusa Braga, Edenildo Braga.
É o Edenildo Braga, do nosso Bola Dentro, trazendo muita informação. Hoje teremos entrevista, né, seu repórter?
Capitão de Corveta, Johanna Sanches, Delegacia da Capitania dos Portos de Ilhéus, a Marinha do Brasil, ao vivo a partir das 7 da manhã no Tropa de Elite.
É a primeira mulher a assumir a Capitania dos Portos, né, aqui em Ilhéus, a Capitã de Corveta, Comandante Johanna Sanches, é a nossa convidada. Vai ser uma entrevista bacana, né, seu repórter? Inclusive, verão se aproximando, tem aquela operação legal no mar. A gente tem algumas demandas aí e vai ser uma oportunidade boa. Você participa do nosso programa 988-29-1029 no Zap Zap aqui do Povão, você no ar com a gente, viu?
Chama no WhatsApp 73988-29-1029.
Já começa o programa atendendo o pedido dos moradores da Morada do Porto. Atenção, Embasa! A turma tá reclamando, não cai água já há 3 dias, seu repórter, lá na Morada do Porto.
Esqueça a Zé Lavinho.
Não, agora é Felipe Madureira. A gente já vem cobrando o Felipe Madureira, né? O que tá acontecendo aí? Morada do Porto, já nesse início de programa, nossos amigos, desde domingo, na verdade, né? Domingo, segunda, terça, domingo, sem uma gota de água. Abre a torneira e não cai nada, seu repórter. Aí não pode voltar aqueles velhos tempos, lata d'água na cabeça. Pode não, viu? Bom, nosso programa tem um oferecimento todo especial, Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Manta Impermeabilizante, Dr. Fix, Pomada Especialista e Pré-Moldados Guanabara. Previsão do tempo já chegando nesse início de programa.
E a
de acordo com a agência Clima Tempo, o céu está nublado, 24 graus aqui, de acordo com a agência Clima Tempo, temperatura podendo chegar até os 28. Agora que me deixou surpreso, 7%, seu repórter, é a probabilidade de chuva para hoje. Caiu uma garoinha, né, da madrugada, E aqui a agência Climatempo está dizendo que só 7% de chuva, o sol pode dar o ar da graça hoje,
encontrei a pista molhada já chegando aqui no Banco da Vitória no primeiro quebra-molas.
É, aquela garoazinha que cai. Vamos nessa! Desejar um bom dia para todo mundo, nossos amigos da Zona Rural, você que é motorista de aplicativo, você é taxista, você que vai cruzando as estradas da nossa região, dando bom dia e dando carona pra gente, aquele oi mais que especial da Gabi, viu? A turma gosta daquele alô. Você quer ganhar um alô também? É, 988291029. Tá na bronca com a Coelba, com a Embasa, com a Prefeitura? 988291029. É o zap zap da Gabi. Vamos às manchetes que serão destaques a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação.
Tropa de Elite. Vice-prefeito Miltinho declara que o prefeito de Quaraci não tem palavra.
Chapa inova na eleição da ABB de Ilhéus. Propostas criativas e inteligentes para o clube. Inclusive, esta semana a gente entrevistará o presidente da ABB, Thales Lavini. Quinta-feira tem duas chapas, a gente vai estar entrevistando os dois candidatos, seu repórter, aqui no programa Tropa de Elite. Você vai saber, né, tudo sobre a eleição ABB Ilhéus.
Funcionário do açougue Boutique das Carnes morreu após acidente quando foi aquecer, ou seja, esquentar, comida em recipiente com álcool.
É, tristeza ontem no bairro do Pontal, viu, seu repórter, esse acidente aí, lamentável. Olha, gás de cozinha está mais caro aqui na nossa Bahia. Eita, Bahia borreta, seu repórter, por que é que o gás aqui fica mais caro, hein? Meu Deus do céu, você vai saber no nosso programa, tem matéria completa também no programa tropadeelite.com.br.
Leonice Avelino de Jesus Araújo, 60 anos, agredida a pauladas na cabeça pelo ex-genro, embriagado, bêbado em Sambaituba.
Olha, definidos aí os semifinalistas do Copão do Malhado. Esse campeonato aí famoso, né, seu repórter?
É, idealizado pelo César Cutias. Ainda tem a feijoada de Dona Lena, mas nós não vamos comer o feijão lá no Malhado, não. Vai ser na Vila a Brasil.
Ai, 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 viu? Olha só, até que fim. Vitória aí para os enfermeiros, viu, seu repórter? Tem uma notícia boa para os enfermeiros aqui de Ilhéus. Vai ter pagamento retroativo aí, os enfermeiros. Atenção, enfermeiros de Ilhéus.
Tem gente que está gastando já por conta. O Rodrigo, lá do Hospital de Ilhéus, já está gastando esse dinheiro há muito tempo por conta.
A Prefeitura de Ilhéus realiza pagamento retroativo do piso salarial da enfermagem, essas e outras, a partir de agora, além da nossa entrevista com a comandante da Delegacia da Capitania dos Portos de Ilhéus, a capitã de corveta aí, Johanna Sanches, essas e outras, é claro, aqui na Metralhadora da Informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:14. 6:14. Eu vou direcionar meu canhão no dia de hoje para a cidade de Quaraci, a cidade do meu amigo Telmar. Telmar, lá do Cine Santa Clara, do meu amigo Antonilto Calhau, meu amigo Pato, ex-jogador da seleção de Quaraci, meu amigo Expedito e o vereador Mamigo. O que está acontecendo com a cidade de Quaraci? O vice-prefeito de Quaraci, o Miltinho, detonou o prefeito Jadson. Só, infelizmente, o prefeito Jadson não tem palavra. Fez um compromisso em 2020 e logo depois não cumpriu. O acordo é para ele apoiar agora em 2024 e ele não deixou eu fazer parte da gestão. Nem gabinete ele me deu. Aí fui fazer meus eventos com meus amigos e ele não gostou. Segundo Miltinho, o prefeito Jadson, o governo tem contratado com até 4 meses sem receber salários. No governo de Jadson, nunca teve regularidade no pagamento dos salários. Eu mesmo, como vice-prefeito de Quaraci, estava 2 meses com salários atrasados. Ele pagou um mês, na última sexta-feira. Ele paga quem ele quer. O resto, ele deixa com salários atrasados. Já sobra dinheiro para pagar consultorias, só com advogados. São 13 contratos de consultoria, declarou aí o vice-prefeito. E aí vem aqui a... Prefeito não está honrando seus compromissos com Quaraci, inclusive com contratados, prestadores de serviço, estagiários e fornecedores. Todos com atraso. Ele não gosta de pagar, prefeito de Quaraci, o Jadson. Aí, Telmar fica com... Ô, Telmar, lá na sua cidade, Quaraci.
Acordar o prefeito Jadson aí tem que pagar as contas, né, seu repórter? Que o cara tem que honrar os compromissos.
É mão de figa. Ele não gosta de pagar. E firma... Eu não gosto de gente que tem firma compromisso, principalmente compromisso político. O cara não cumpre os acordos. Esse tipo de gente, eu quero distância de mim, viu, seus capitas?
Mas na política, é o que mais a gente encontra...
Encontra esse tipo de gente.
São pessoas tipo ingratas. Tem um ditado popular que diz assim: quem tem gratidão tem caráter, quem não tem gratidão não tem caráter.
Eu espero que meu amigo, vereador, ex-jogador da seleção de Quaraci, o Mamigo, não esteja embarcado nesta barca do Jadson. O Mamigo que é vereador, o Mamigo já deveria ser prefeito de Quaraci.
Tá aí um bom nome, né, seu repórter? Olha, Mamigo. Já que você tá ali pertinho, né, Quaraci, ali tem Quaraci, tem Itajuí, tem Almadina, tem Tapitanga, mandar um abraço ao nosso amigo Del, da Amado Turismo. Olha, Itajuípe, daqui a pouquinho a gente vai falar. Situação da saúde pública lá em Itajuípe está complicado. O prefeito parece estar focado, né, na promoção pessoal e está esquecendo de garantir a saúde com qualidade para a população de Itajuípe. Daqui a pouquinho a gente vai contar. Inclusive teve um caso de uma senhora, três meses penando para conseguir uma transferência.
Saudades do Marconi Amaral. Que saudades o Marconi Amaral está fazendo ao povo de Itajuípe, viu, Scarpe?
Olha, deixa eu trazer essa notícia. A matéria está no nosso site, programatropadeelite.com.br. A Acelen, que é a empresa que administra a refinaria de Mataripe, anunciou esse aumento e desde domingo a gente está pagando gás mais caro, 6,5%. O valor do gás nas distribuidoras. E o segundo sindicato dos revendedores de gás aqui da nossa Bahia, o reajuste da Acelen vai representar um aumento entre R$5 e R$7 para os consumidores. Assim, um botijão de 13 quilos deve passar a custar entre R$ 123 e R$ 125. Aqui em Leandro a gente já paga mais caro, né? Já tem postos de revenda aí que cobram esse valor antes desse reajuste. Esse já é o quarto aumento, amigos ouvintes, deste programa aqui. Já é o quarto aumento do ano. O último aconteceu em setembro, lá no início, relacionado a um dissídio coletivo da categoria. E segundo a série, os preços seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como o custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, podendo variar para cima ou para baixo. Você tem dólar guardado, seu repórter?
Eu tinha. Depois.
Já trocou o seu dólar?
Mexeram na minha carteira e roubaram, na verdade, o dólar quando o carro aberto E aí mexeram, não sei quem foi.
Rapaz.
Espalharam os documentos, $1,000 sumiu.
O pessoal gosta de fazer esse negócio, né, no mercado internacional. E a moeda é o dólar. E se o dólar sobe, sobe tudo. Mas a moeda que a gente recebe aqui, que a gente utiliza, é o nosso real. O nosso real precisa ser mais valorizado. Primeira passadinha no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Ela que acorda cedinho, já preparou aquele café, já tomou aquele café com o nosso amigo Rui. Aline, um abraço pra você, Aline. Aí do Pacheco ligada com a gente. Rosa Lima, da Avenida Esperança. Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Que Deus continue abençoando o nosso dia, viu? Tá ligado todos os dias com a gente. Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Que Deus abençoe todos. Uma ótima terça-feira, cheia de paz, alegria, gratidão. Alegria sempre, como você fala, hein? Um forte abraço a vocês aí da Gabriela FM. Aqui é o Ariel, da região do Santo Antônio. Frank do Carvão, na Conquista. Bom dia, Frank. Olha, Marinho Santos e Escarpita. Meu nome é Lourdes. Gostaria muito de, através do programa Tropa de Elite, tentar resolver um problema causado pela falta de manutenção da prefeitura. Tem uma casa na rua Anísio Pereira, na Princesa Isabel. Estou sofrendo há muito tempo com as águas da chuva que caem do Alto Formoso, do quintal da casa dela, no caso aqui desse relato. Tudo isso acontece porque a rede pluvial está entupida. Ela já está cansada de caminhar para a prefeitura, pedindo que faça esse serviço, trocar as manilhas, consertar o calçamento, suspender o meio-fio. E ela nunca é atendida, seu repórter. A resposta que ela tem é que não tem mão de obra para isso. E por conta disso, há um tempo atrás, caiu até uma casa no quintal dela. Então tá pedindo aí ajuda a esse programa. Nós estamos vendo o final do ano, aquelas chuvas, né? A gente já tem um histórico aí nos últimos anos de muita chuva nessa época. Então, atenção aí, secretário Átila Dócio, equipe da Secretaria de Infraestrutura, Defesa Civil, já deu uma passadinha lá, já viu a situação? Vamos poder ajudar essa senhora aí, seu repórter.
É difícil.
Dona Lourdes aí, Anísio
muito
Pereira.
Muito difícil é você encontrar o Átila Dócio trancado num ar-condicionado, elaborando projetos.
Ela ainda pede aqui, seu repórter, que não precisa, né? Esperar recursos do governo federal ou do estadual. Com recursos próprios daria para a prefeitura ajeitar esse serviço. E aí ela paga os impostos em dia. Estou recebendo aqui as fotos, a situação realmente é preocupante, viu? Secretário Átila, vamos lá, secretário, vamos resolver isso aí, secretário. Algumas fotos aqui encaminhadas e a gente vai estar mandando. Lucidalva está lá em São Paulo, matando saudades da nossa região e acompanhando o Tropa de Elite. Bom dia, meus amigos, aqui é Penacova. Manda alôzão aí pro meu vereador Jardel lá na Serra, Danilo, meu colega condutor da ambulância, e para meu conselheiro tutelar, o Zinho, da funerária, eleito em primeiro lugar, né? Estourou aí, pocou urna aí, o Zinho, parabéns. Uruçuca, né? Cidades comemorando aí. Nós temos três, seu repórter, três conselhos, né? O Sul, Centro-Oeste e o Norte. Então foram 15 eleitos, conselheiras e conselheiros tutelar. Agora a mulherada marcou presença, foi forte aí, viu, seu repórter?
É o Norte preparando uma grande festa no comando de Lila Del Rey. É próximo final de semana comemorar aí a vitória da conselheira que foi reeleita.
Cida.
Cida.
Cida Nascimento.
Lila Del Rey já anunciou, viu? Final de semana vai ter festa Iguape na praça. Jorge Doido pulando, gritando: Cida! É Cida!
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda um bom dia pra minha mãe Dete lá do Salobrinho, que não perde o programa de vocês. Que Deus abençoe este dia. Dona Dete, beijo enorme pra senhora. Obrigado pelo carinho aqui do nosso programa. Mandar um abraço também pra Dona Tereza. Dona Tereza aí do Ribeirão Branco, é amiga do nosso querido Zé Mascate. Zé Mascate do Povão. O Pardal, viu, seu repórter? O Pardal disse que hoje vai visitar o Betinho. É Betinho que passou pelo procedimento cirúrgico, graças a Deus, sucesso absoluto, né? Foco, determinação e fé. E essa semana estará recebendo alta e de volta com aquele tupete charmoso, seu repórter.
Olha, Escarpita, eu não poderia me curvar de falar neste programa de hoje e chamar a atenção das facções. Você que pertence a alguma facção, chama atenção aí, se você comanda alguma facção criminosa ou de envolvimento com tráfico de drogas, eu não quero nem saber. Pede para os caras, quando for fazer algum ataque, atacar em algum bairro, vê como faz o seu ataque. A briga é de vocês. A briga é de vocês, não é das pessoas que não tem nada a ver. Eu estou me referindo ao bairro São Miguel. Bairro São Miguel, noite do último domingo, por volta das 22, 23 horas, um veículo Argus branco chegando, cheio de homens, atirando para todos os lados, inclusive um senhor evangélico que saiu na porta para pegar o neto, de repente foi atingido e ontem, por volta do meio-dia, seu Manuel, como era conhecido, né, o prenome Manuel, seu Manuel, um evangélico, um crente, um homem de Deus, ele foi alvejado, mas não resistiu, e seu Manuel morreu. Outro baleado foi o Tauan tomou um tiro nas costas e ontem teve que abrir todo a barriga para poder tirar a bala, retirada da bala. Aí eu não sei se o Tauan tem envolvimento ou não tem. Se o tiro era somente para o Tauan e atingiu o evangélico, aí fica a palavra. Então fica aí o recado do programa Tropa de Elite. As facções, o problema é de vocês, é das facções, entendeu? Não é do povo, não é da comunidade. Então você chega na comunidade para poder atirar, para poder executar, para poder matar, vê quem você vai fazer, vê em quem você vai, qual é o alvo. Não é sair atirando para todos os lados e matar pessoas inocentes. Então o nosso desabafo aqui no programa não é somente no bairro São Miguel, não. Em todos os bairros, você vai chegando com sua equipe de facção criminosa, você chega e vai no alvo certo, porque a gente já está cansado de chamar atenção e cansado de ver pessoas inocentes morrendo, sendo alvo das facções. Então, facção tem que ser, ó, vamos no alvo certo, chegando, é problema de vocês.
Esse problema aí, seu repórter, de pessoas inocentes pagarem com a vida, no caso aí do seu Manuel, é mais um da estatística. Essa violência assustada que está no nosso estado da Bahia, essa guerra pelo comando, porque é uma guerra pelo comando, uma guerra entre as facções, e a gente precisa conter essa onda de violência.
Resultado, provavelmente o corpo de seu Manuel está sendo velado para ser sepultado no dia de hoje.
O inocente, né? Nada a ver, não tem nada a ver com essa guerra de facções. E a polícia precisa dar uma resposta. São 6 horas agora, mais 27 minutos, primeiro giro regional chegando. A gente fica... É lamentável, tem que noticiar isso. O inocente pagando com a vida pela essa irresponsabilidade dos nossos comandantes. Precisa se investir na questão da segurança. Eu sei que a polícia trabalha, seu repórter. A gente conhece, nós somos parceiros da polícia. A gente sabe do esforço de cada um policial que tem esse compromisso com a segurança pública. Mas o Estado precisa fazer a sua parte. O governador precisa dar a sua resposta.
E chegando a informação, Scarpita, que noite de ontem, bairro São Miguel ficou um breu. Ou seja, todos dentro de casa, os moradores trancados, as crianças nem na porta puderam ficar brincando, porque está todo mundo com medo, temendo de chegar um outro veículo, um outro carro e atirar para os lados e matar pessoas, outras pessoas inocentes. Então, a Companhia 70 tem que reforçar policiamento, bairro São Miguel, levar segurança, tranquilidade aos moradores. E aqui vai o nosso apelo ao Major PM Vasco, o Vasco Luiz, que é o comandante da Companhia 70, para reforçar o policiamento bairro São Miguel, litoral norte de Ilhéus.
A região interligada no Tropa de Elite.
No primeiro giro, vamos até Uruçuca, ele que traz informações de Uruçuca, Itacaré, Ubaitaba, Maraú. Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Uruçuca, prefeito Moacir Leite Júnior destaca o sucesso da edição do Festival de Arte e Gastronomia de Serra Grande. O prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, disse que a realização do Festival de Arte e Gastronomia de Serra Grande representa a luta da comunidade. É a sexta edição do festival, apesar das dificuldades, da falta de recursos, mas buscando parcerias importantes, trazer esse apoio para realizar o evento. Moacir enfatizou que o Festival de Arte e Gastronomia de Serra Grande é comentado não só na Bahia, mas no país inteiro. Foi um sucesso, estão todos de parabéns, todos de parabéns. O prefeito de Uruçuca destacou o apoio da prefeitura. A prefeitura é parceira, fomos buscar o apoio do SEBRAE através do diretor Franklin, através do presidente do conselho, Dr. Humberto Miranda, Sindicato dos Produtores Rurais de Uruçuca e também, claro, do Senar. Lembrando, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, que hoje também é dia de atendimento médico na Fazenda Boa Vista, ramal do Jacarandá. Médico na Zona Rural, um programa da Prefeitura de Uruçuca. Dr. Antônio Manuel, toda a sua equipe estará chegando aí para fazer esse atendimento. Quero abraçar o Marco Túlio também, que é o motorista aí, hein? Motorista topzeiro aí, Dr. Antônio Manuel. Itacaré, é isso mesmo, Itacaré inova e se destaca na Abave. O município de Itacaré, representando através aí do secretário municipal de turismo Marcos Japu e equipe, Conselho Municipal de Turismo, CONTU, e também aí participou desse evento fantástico, né, para o secretário municipal de turismo Marcos Japu. Esse é um importante evento e uma excelente oportunidade para destacar e divulgar o potencial turístico de Itacaré, sem contar que durante o evento se fez muitas promoções com brindes de camisetas, bolsas, chocolates da agricultura familiar, da fazenda Taboquense e também bombons do café com cacau e distribuição de folhetos e folders, pontuou aí o secretário. E também vale destacar, né, que o evento reuniu mais de 30 mil profissionais atuantes do setor para apresentar novidades, realizar negócios e fortalecer relacionamentos. E claro que eu falo em nome do Furacão Estúdio. Ei, quer gravar seu comercial? Ah, sai da mesmice. Você só fica reclamando que tá devagar, tá parado, mas você não faz nada para mudar isso, né? Não faz um comercial diferente, um comercial que chame a atenção. Mas para isso você tem que contratar o Furacão Estúdio, 739-9133-3911. Siga o Instagram, @ Matheus Santos Locutor. Diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM.
Valeu.
Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Um abração para você, Matheus Santos. Sucesso aí, né? Esse evento. Eu acho que já tem 50 edições, se não me engano, seu repórter. E a participação de Léo tímida. Eu acho que alguns empresários do trade turístico, inclusive saber do nosso querido Alcides Kruszewski, presidente da TIO, como é que foi a participação de Léo desse evento da Bave. Evento que reúne, né, seu repórter?
Você vê, você puxou um assunto.
Eu vi Itacaré agora, parabéns. O Antônio Dionísio, a gente tem que parabenizar. Ele preparou uma equipe técnica. Equipe técnica, senhor repórter.
Esse evento é de grande importância, Scarpita. Eu vi Itacaré levar uma caravana para este evento. E Ilhéus levou o
Ed.
O filho de Adnei.
Rafael.
Rafael Espírito Santo. Levou uma outra pessoa que esqueci agora o nome. E uma mulher, três pessoas somente representando Ilhéus, gatos pingados no evento de grande importância da Abave. Ilhéus, que vergonha. Antônio Dionísio saiu na frente, botou pocando, caravana.
Podia ter levado o Mário de Queiroz, fotojornalista.
Ele já foi,
Já sei. Isso é a história do Mário de Queiroz.
Eu fui para Brasília uma vez representando, não Ilhéus na época, e Canavieiras.
É triste, né? Um potencial incrível que nós temos, mas até quando nós vamos fazer turismo de forma amadora? 6:33.
Scarpe, a informação chegando que o corpo do senhor Manuel está sendo velado na Igreja Evangélica do bairro São Miguel. Tristeza, tristeza e tristeza no bairro São Miguel, que amanhece de luto.
Nossos sentimentos aos familiares, parentes e amigos aí do seu Manuel.
Bom dia!
Você tá na melhor, Gabriela!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta, bom dia, bom dia.
Rádio Gabriela FM.
Aqui a notícia chega primeiro, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora, 6h43 na Bahia. Daqui a pouquinho tem entrevista na metralhadora da informação. Daqui a pouquinho, comandante da delegacia da Capitania dos Portos de Ilhéus, a capitã de corveta, Johanna Sanches, é a nossa convidada de hoje. Bom, vamos que vamos passando aqui, trazendo mais informações para você. Notícia triste aí, bairro do Pontal, ontem um acidente com álcool, inclusive alerta aí para os cuidados que a gente tem que ter e sobre também a fiscalização, né? Fiscalização, esse trabalhador foi esquentar uma quentinha utilizando recipiente inadequado e usando álcool para poder esquentar a sua marmita. E aí a tragédia que aconteceu no bairro do Pontal ontem na boutique, né? Boutique das Carnes. Triste, gente. Olha, Ponte Jorge Amado, esse problema da escuridão, ontem a gente tomou conhecimento de que houve um novo furto nos fios de iluminação, é um crime crescente, ameaça a infraestrutura da cidade, fica tudo às escuras, e tem que ter uma ação rápida, aí por parte da prefeitura, gente, não dá, imagina só, o pessoal rouba os fios, e aí fica 2, 3, 4, 5, quantos dias sem iluminação? Olha, ainda sobre o caso lá do bairro do Pontal, um triste, né? Triste acidente que abalou a comunidade. O Jamerson, um funcionário do açougue lá, Boutique das Carnes, lá no bairro do Pontal, ele morreu após um grave acidente ocorrido durante o horário do almoço. A vítima sofreu queimaduras em cerca de 50% do corpo. Ele estava aquecendo sua comida em um recipiente com álcool quando uma explosão catastrófica ocorreu. O imprevisto ocorreu nas instalações do seu local de trabalho. Isso levanta sérias questões sobre a segurança dos trabalhadores e as práticas no local de trabalho. Segundo relatos, o funcionário estava usando álcool para aquecer sua refeição em um recipiente, né, improvisado, gente. O acidente aconteceu quando ele tentou reacender o álcool que estava queimando de forma inadequada pelo colega de trabalho. Triste, viu? Vamos trazer a Denildo Braga. É hora de futebol no nosso programa, viu?
Bola dentro!
E para falar de futebol, a gente sempre convoca ele, campeão no rádio esportivo. Chegue chegando na metralhadora da informação. Bom dia, Denildo!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita. Bom dia para você, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Após sofrer lesão no confronto diante do Sevilha pelo Barcelona, o atacante Rafinha precisou ser cortado da lista que vai representar a seleção brasileira na próxima rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Para substituir Rafinha, nesta segunda-feira, o técnico Fernando Diniz optou por convocar David Neres do Barcelona. O jogador, atual camisa 7 da equipe portuguesa, foi recompensado pela boa temporada que vem fazendo e foi convocado pela primeira vez desde 2019, quando participou da campanha do Brasil, quando foi campeão da Copa América daquele ano. O atacante soma sua quarta convocação para a seleção principal e no total esteve em 7 jogos e marcou 1 gol pela Canarinha. Rafinha precisou ser substituído e a expectativa é de que o tempo de recuperação seja de no mínimo 3 semanas, o que impediria ele atuar contra Venezuela na Arena Pantanal no dia 12 de outubro e contra Uruguai em Montevidéu no dia 17. Um jogo isolado ontem pelo Campeonato Brasileiro Série A, fechando mais uma rodada. E o Botafogo? O Botafogo apenas empatou, jogando no Engenhão, empatou com Goiás em 1-1 após sair atrás do placar. Tiquinho Soares, que estava no banco de reservas, entrou e marcou o gol de empate do Fogão. E a torcida ficou na bronca com o técnico da equipe botafoguense. O Botafogo segue líder do Campeonato Brasileiro, mas agora com apenas 7 pontos na frente do segundo colocado, que é o Bragantino. O Botafogo tem 52 pontos, o Bragantino tem 45, aí seguido de perto por Grêmio e Palmeiras com 44 pontos. Quem se deu mal com esse empate do Goiás foi o Vasco, que voltou para a zona de rebaixamento. O Clube Cruz Maltino está agora na 17ª colocação com 26 pontos ganhos. Na Série B, um jogo hoje à noite, Mirassol e Londrina, mas a bola vai estar rolando pela Sul-Americana. Vale vaga para a grande decisão da competição. Fortaleza e Corinthians jogam hoje na Arena Castelão em Fortaleza. O primeiro jogo foi em São Paulo e o placar foi de 1-1. Novo empate e decisão nos pênaltis. Quem vencer leva a vaga para disputar aí a grande final da Sul-Americana 2023. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, no centro de Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo. Nilo Braga, bom dia a você. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo ligado com a gente, hein? Essa é a metralhadora da informação. Vamos no Zap Zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
A turma mandando áudio pra gente. 988291029. Dona Creuza, bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santo, Robertinho Scarpita. Que Deus abençoe o dia de vocês.
Amém.
Um dia abençoado. Mário Santos e Robertinho Scarpita, eu sempre estou pedindo a vocês para me ajudar a botar aquela coletora de lixo lá naquele lugar da rua, beira rio, que arrancou o fundo. Viu? Eu gostaria que o nosso secretário visse e botasse outra coletora de lixo lá para mim, Mário Santos, porque o lixo está todo espalhado na rua. Quando eu botei aquela coletora de lixo que vocês me ajudou,
resolveu o problema, né?
Toda limpa. Agora continua a sujeira de novo. Cheio de urubu, rato, barata.
Vamos fazer esse apelo aqui. Meu Deus do céu. Dona Creuza aí. Atenção, atenção, a turma da FG. João Aquino, caixa coletora aí no Nossa Senhora da Vitória.
Bom dia, programa Topa de Elite. Aqui é Márcio de Ilhéus.
Bom dia, bom dia.
Realmente, meus amigos, população de Ilhéus, precisamos oxigenar a nossa Câmara de Vereadores e essa prefeitura. Acabar com esse negócio que o cara sabe o que tem que fazer, faz o discurso perfeito, se elege, na hora que assume a cadeira, a conversa muda. Ilhéus, com quase 500 anos, está super atrasada. Fazendo comparativo em algumas cidades não tão longe daqui, que tem apenas 120 anos, dá de 1000 a 0 em Ilhéus. Ilhéus com 500 anos, super atrasado. Então precisamos de sangue novo e acabar com esse negócio de pai passando para filho, filho passando para neto, e assim vai. Precisamos oxigenar a nossa política em Ilhéus.
Obrigado pela sua participação, Márcio Ribeiro. Obrigado, obrigado. Bilisco, fala no Tropa, Bilisco, o irmão da Solange, a gaga de Ilhéus. Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Agora essa voz sua hoje tá.
Aqui pelo...
Tá triste, Bilisco.
Nelito Júnior, por isso que você tem lá, viu? O tio dele, agradecer os pessoal que.
Nelito Júnior.
Pra votar nele, votaram nele. Então agradeço a todos.
Valeu.
Capacitado nesse trabalho aí, sabe trabalhar. Então, por isso que ele é o terceiro mandato dele, viu? Que ele sabe trabalhar. Obrigado, Robertinho. Obrigado, Mario Santos.
Valeu, Bilisco.
Valeu, um abraço. Robertinho.
Só tá com a voz de sono, meu.
Aí, viu? Você sabe o que eu tô falando, né? Beleza, meu amigo? Um abração pra você.
Um abração, Bilisco. Obrigado pela sua participação. Último dessa rodada agora, hein?
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Bom dia a todos ouvintes da Gabriela FM, especial do Tropa de Elite. Esse programa que é líder de audiência no horário e que deixa a gente sempre ligado. Estou aqui conduzindo nosso carrinho aqui a caminho da roça e, claro, com o ouvido atento no programa. Esse programa que tem essa dupla que leva informação a todos os ouvintes com eficiência. Parabéns para vocês. Parabéns.
Valeu.
Marcos Teles do Nelson Costa falando. Um
obrigado.
Abraço a todos e uma terça-feira abençoada.
Valeu, Marcos Teles. Obrigado pela sua participação. Olha, bom dia, meus amigos. Aqui é o Bombeiro Civil Neto. Peço que vocês cobrem dos políticos aí. Chame atenção a nossa categoria, né? É a Lei 11.901. Tem que ser cumprida. Sentimos muito pela morte do senhor que faleceu. Deixando aqui os sentimentos, né? O seu Manuel lá do bairro São Miguel. Emanuele lá da Luiz Gama, um abraço para você, né? Obrigado, Emanuele Luiz da Luiz Gama também, na entrada da rua onde funcionava o Centro de Referência Inclusão Escolar, o CRIE, foi desativado e transferido para outro local. Há algum tempo está abandonado. O local anterior foi invadido por drogados, usuários de drogas, né? Moradores de rua. E é um entra e sai, faz medo certas horas passar pelo local. Atenção aí, é um prédio da prefeitura, né? Um espaço da prefeitura e a turma tem que resolver. Giro Regional chegando e daqui a pouquinho tem entrevista. Nossa convidada já presente nos estúdios, Gabriela FM, a comandante da delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus, a capitã de corveta aí, Johanna Sanches. Daqui a pouquinho ao vivo nos estúdios, Gabriela FM.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Nath. Aqui a notícia não para.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Almadina, devido às baixas coberturas vacinais no país e também no município, o programa Saúde na Escola PSE, em parceria com a Coordenação de Imunização, realizam nas escolas da rede municipal a imunização entre os adolescentes para o HPV e meningite. Vale lembrar que a vacina é capaz de proteger o organismo das formas mais graves de infecção e evitar o aparecimento de doenças. Também na cidade de Almadina, atenção fazedores de cultura, hoje, dia 3, das 8 às 17 horas, mutirão para a inscrição da Lei Paulo Gustavo na sede da Secretaria de Educação. Na cidade de Barro Preto, dia da criança com muita alegria, brincadeiras, lanches e doces para a criançada. Dia 8 de outubro, próximo domingo, na Praça da Prefeitura, a partir das 13 horas, com Parque Infantil Mais Super-Heróis. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Seguem com vocês.
Valeu.
Aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo muito mais informações.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Queria chamar a atenção o pessoal aí da Prefeitura, fiscalização, né? Eu recebi ontem um vídeo próximo ao Educandário, né? O Educandário Siqueira, ali na duplicação. Próximo à ABB, à PSEF, tem um quadro de energia aberto. E ali as crianças, né, que estudam na escola, correndo risco de encostar, tomar um choque e causar um acidente. Então, queria chamar aqui a atenção. Até o pessoal da própria escola pode acionar isso aí. Eu não sei se já foi resolvido. Né? Eu recebi esse vídeo ontem à noite e faço aqui esse apelo à turma do Educandário Siqueira. Esse quadro aí de energia elétrica precisa ser fechado, garantir segurança aí, afinal de contas, o fluxo de crianças é muito grande aí nessa área, tá certo? Fica o recado aqui do nosso programa para que resolva esse problema. E já eu vou falar sobre o prefeito Léo da Capoeira. O prefeito faz uma promoção pessoal grande e acaba esquecendo de deixar a saúde de qualidade para os nossos amigos ouvintes da cidade da Juípe. Até às 8, Tropa de Elite no ar. No...
Tropa de Elite.
Olha, são 7:02 agora, 7:02, notícia de última hora, acidente nesse exato momento, Ponte Lobato Júnior, chama a atenção, né, dos motoristas, mototaxistas e ciclistas aí. Carro e moto vítima ainda aguardando a chegada do SAMU 192. Notícia de momento chegando aqui no Tropa de Elite. Nove Mistura auxilia no bom funcionamento do coração, na área respiratória, gastrointestinal, circulatória, reumática e ainda restaura a saúde do nosso organismo. No homem, é excepcional para a próstata, na mulher é a saúde ginecológica e ainda evita e trata ressaca alcoólica. Nove Mistura original, estocou nova embalagem de 600ml, o rótulo é pintado no frasco. E o nome Nove Mistura vem em alto relevo. Para sua segurança, amigo ouvinte, só compre Nove Mistura nas farmácias e lojas de produtos naturais. Até às 8 tá rolando
Tropa de Elite.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:11, 7:11. Agradecer a presença aqui do nosso amigo Brito, que vem acompanhando da comandante, capitão de corveta, Johanna Sanches, ao programa Tropa de Elite. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter um bom dia. Bom dia, seja bem-vinda aqui à Gabriela FM, capitã Johanna Sanches.
Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Scarpita. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite. Feliz aqui de participar uma manhã aí do Tropa de Elite aqui ao vivo.
Bom, primeira mulher a assumir a delegacia da Capitania dos Portos. Isso significa, para você que está aí na Marinha, e chegar em Deus e assumir esse posto.
Particularmente para mim, foi uma grande realização essa nomeação para o cargo, né? Em 105 anos de existência da Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus, de fato, fui a primeira mulher a assumir o cargo de direção. Mas como amante do mar, né, formada na área, vinda da Marinha Mercante, então, de fato, isso representa uma grande vitória aí ao longo de anos aí de dedicação profissional, de estudos, etc.
É da Marinha Mercante para a Marinha de Guerra do Brasil. Quanto tempo já na Marinha do Brasil?
Na Marinha do Brasil, eu entrei em 2010, pelo curso de formação de oficiais. Então, são 13 anos de Marinha do Brasil. E pela Mercante, eu entrei em 1999, na segunda turma de alunos da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Né? As pessoas confundem muito, né? Que a Marinha do Brasil, ela tem a Marinha Mercante e tem a Marinha de Guerra, né? Que a gente, né, conhece. A Marinha do Brasil, ela tem como atribuição subsidiária a formação do pessoal da Marinha Mercante, que nada mais é que aquele pessoal formado para tripular os navios que geram frete, que contribuem para o PIB do país, né? Os navios, as embarcações que executam, trabalham comercialmente, usam a embarcação para trabalhar comercialmente. Então a Marinha também tem essa responsabilidade, não só a parte da garantia da soberania, da defesa das nossas águas, nas nossas fronteiras, mas também a formação do nosso pessoal aquaviário, pessoal da Marinha Mercante.
Bom, Ilhéus tem uma extensão, né, gigantesca, e qual é a de responsabilidade da Delegacia da Capitania dos Portos? A costa aqui que passa, começa de onde e termina onde?
A área de jurisdição da Delegacia, ela contempla 71 municípios aqui da região, né, entre Ilhéus, sendo o município limítrofe ao norte, o município de Tuberá, ao sul, Canavieiras, e a oeste, Catulé. Né? Então, até Vitória da Conquista, Caraíbas, toda aquela região ali, a região das barragens, também é de nossa responsabilidade.
Tem o material humano para poder atender toda essa demanda?
O desafio é grande, né? Nós somos uma delegacia, então estamos diretamente subordinados à Capitania dos Portos da Bahia, que fica em Salvador. Então somos como se fosse um braço, né? Obviamente a Capitania dos Portos da Bahia, pela extensão do Estado, não tem autonomia para cumprir todos os municípios da Bahia, né? Então por isso existem as delegacias, existem as agências distribuídas no Estado. e nós somos um braço para o cumprimento dessa fiscalização aqui.
A delegacia tem agência
subordinada?
Na região aqui, subordinada?
Não, no passado nós tínhamos a agência de Porto Seguro, que era diretamente subordinada à delegacia de Ilhéus, mas há 11 anos a agência de Porto Seguro ascendeu de categoria, virou também delegacia, e hoje são como nossos irmãos, tendo como área de jurisdição os municípios a partir de Belmonte até o extremo sul da Bahia, Caravelas. Bom,
nós estamos recebendo ultimamente aqui alguns pedidos de socorro relacionados a jet ski em alta velocidade, lanchas em alta velocidade, Rio Almada, né, Rio Santana. Como é que fica essa fiscalização?
Certo. Nós temos uma carta de instrução do nosso Comando de Operações Navais que orienta, dá as diretrizes sobre a periodicidade em que nós temos que estar presentes, né, em cada polo de inspeção naval. Nossa área de jurisdição ela é dividida em polo de inspeção naval. Ilhéus é um polo de inspeção naval e é subdividido em águas interiores, que seriam aqui os rios, e área marítima. Então a gente tem uma presença, a princípio, a se cumprir mensalmente com o nosso pessoal ali. No caso de Ilhéus, é uma área de jurisdição grande, né? Só que de extensão litorânea nós temos 81 quilômetros aproximadamente, só de praia, né? Só de mar, fora os rios, né? Temos o Rio do Engenho, o Rio Amado, a gente tem uma intensa atividade aí de esporte, recreio, em especial com a presença das motoaquáticas, né? Que usualmente são conhecidas como jet ski. Sim. Então o nosso pessoal está presente diariamente ali nas ações de correção. Todo final de semana a gente tem recebido uma demanda grande, né, de embarcações de esporte e recreio nessas localidades, em especial na praia, nas praias, Praia do Cristo. E a gente tem envidado esforços para se fazer cada vez mais presente ali. É um trabalho de formiguinha, como a gente diz, né? A cada dia a gente vai ali, planta uma... Primeiro a gente vai, orienta, corrige. E não funcionando, a gente usa as ferramentas administrativas que nós temos, que é a notificação e a posterior lavratura do auto de infração, que pode ocasionar, né, as multas e pode gerar as multas e inclusive a perda da habilitação.
Justamente. Não é qualquer pessoa que pode assumir o comando de um jet ski.
Não,
né?
Negativo, exatamente. As normas da autoridade marítima, né, prevêem lá as condições, requisitos mínimos para a formação desse pessoal. Existe uma prova de qualificação que os condutores de embarcações de esporte e recreio e motoaquática têm que realizar lá na delegacia, né? E ele só consegue realmente obter a habilitação caso seja bem sucedido nessa avaliação.
Inclusive presenciei, capitão, a atuação da Marinha do Brasil. Eu fui com o Ribeiro Náutica para o Rio do Engenho e lá estava a Marinha presente, chamando a atenção das pessoas que estavam com jet ski. Inclusive não pode, é proibido navegar durante a noite. E quando eu cheguei cá em São João McNáutica, eu tomei conhecimento, olha, o pessoal da capitania está aí, está aguardando o pessoal do jet ski chegar para autuar. Eu acho que foram autuados quem navegou do Rio do Engenho para o João McNáutica, na Sapitinga, que eles estavam intocados, escondidos, aguardando a chegada.
De noite não pode jet ski de noite nas águas.
Então,
né?
Deixa eu esclarecer. A princípio, não, mas sim, existe uma possibilidade do jet ski e das motoaquáticas navegarem à noite, desde que elas cumpram alguns requisitos à luz das normas da autoridade marítima, entre eles, compor luzes de navegação, né? Que são aquelas, são como nossos faróis e lanternas dos nossos carros, né? Nós temos as luzes de navegação, luz de boreste, bombordo, de alcançado, que identifica ali os pontos limítrofes da embarcação, para dar uma noção a quem está navegando, o tamanho e na direção que aquela embarcação está se conduzindo, seja ela motoaquática ou não. Então, o que a gente vê aqui é que a maioria das motoaquáticas não possuem esses equipamentos. Então, por isso, eles estão sendo notificados, né, e estão sendo aí lavrados os respectivos autos de infração, com multa e alguns casos, inclusive, com suspensão de habilitação.
Se uma multa dessa chega a R$3.000, Scarpita.
Pode chegar até R$4.000.
Não vacilem não, viu? Bom, comandante, já teve um contato com o pessoal da pesca, colônia Z34, Z19?
Sim, o pessoal das colônias aqui são verdadeiros parceiros da Marinha do Brasil. Eu, de fato, tenho até que enaltecer aqui o pessoal, porque geralmente em outras áreas de jurisdição ao longo da costa do Brasil, os pescadores geralmente são grandes problemas, né? E aqui a área de Ilhéus em particular, pelo contrário, são verdadeiros colaboradores, né? Incentivadores ali, disseminadores daquilo que é correto, daquilo que é o certo a se seguir. Dificilmente a gente tem problema com pescadores aqui. Realmente a nossa dificuldade são com os amadores, são com as embarcações de esporte e recreio.
A nossa preocupação é a questão da qualificação de mão de obra, é principalmente referente ao novo Porto Sul, né? A questão das embarcações que irão atuar depois que inaugurar o Porto Sul. O Porto Sul já procurou, a Bahia Mineração já procurou a capitania para poder buscar informações sobre a questão das embarcações que irão trabalhar.
O processo de construção de um porto, ele é um processo bem complexo e extenso. Geralmente, né, se estende ao longo de anos, e com a Bami não foi diferente. Há algum tempo já foram feitas, apresentadas algumas solicitações de autorização para a construção de obras sobre águas, realização de levantamento hidrográfico, porque antes de efetivamente você entrar com o porto em operação, você tem que preparar a infraestrutura portuária, tem que construir o cais, no caso deles, né? A estrutura deles vai ser offshore, então vai avançar para o mar, tem que se fazer um levantamento hidrográfico para ver o que tem ali de profundidade, para ver se vai precisar fazer uma dragagem, se vai ter que investir, né, nesse tipo de obra para poder receber os navios que se pretende operar ali. Então, vamos dizer assim que a operação, ela na prática, ela é o último passo para se autorizar. E, geralmente, antes disso, são realizadas simulações com esses navios, com a quantidade de rebocadores que se pretende utilizar nessas manobras. E, somente posteriormente a isso, é que, de fato, a gente chega nos parâmetros operacionais dos navios que serão autorizados a operar ali. Ainda tem um longo passo ainda da Bamin com relação a esse ponto. Tá, mas o pessoal está trabalhando lá à luz das normas da autoridade marítima, cumprindo tudo aquilo que é de responsabilidade deles lá como terminal de uso privado.
Comandante Johanna, verão se aproxima, o mar tem que ser seguro, operação legal no mar, assegurada?
A operação verão que a gente chama, né? A gente geralmente tem a campanha legal no mar, que é uma campanha de conscientização que a gente faz em alguns dias antes do início da operação verão, para, né, chamar a responsabilidade de todos ali, a importância da segurança da navegação e seus desdobramentos. E a Operação Verão, sim, ela vai ocorrer como todo ano, e ainda não temos a data fechada ainda, mas deve se iniciar por volta da segunda quinzena de dezembro, seguindo até ao final da segunda quinzena de março ou início da primeira quinzena de março, cobrindo aí feriados importantes de Natal, de Ano Novo, né? E o Carnaval, que geralmente são períodos bem movimentados em várias localidades, em função do período de férias, de recesso, né, das pessoas.
Mandar um abraço aqui, Marinho Santos. O Alberto Tavares está aqui parabenizando, né, a comandante, capitão de corveta, Johanna, pela excelente, né, participação aqui no nosso programa.
Do Sindicato dos Estivadores, que trabalha no Porto Internacional do Malhado.
Mandar um abraço aí a toda a turma que está acompanhando, em nome do Alberto Tavares, a gente abraça a todos aí. Tem um canal de comunicação, no caso, a turma de Sambaituba ali, quando vem um domingo onde a movimentação está em alta velocidade, jet ski, lancha, como é que pode denunciar isso e acionar a Marinha do Brasil?
Então, como eu expliquei, nós aqui no Polo de Inspeção Naval de Ilhéus, nós temos uma equipe em campo diariamente, de domingo a domingo, sem folga, final de semana e feriado. Então, pode estar ligando para o nosso telefone principal lá da delegacia, que o militar de serviço se encarregará de passar essas informações para a equipe de inspeção naval que está em campo.
A temporada de cruzeiros batendo a porta. Aí eu vejo reunião com a TIO, a CODEBA, Prefeitura de Ilhéus, Governo do Estado, e não vejo a Marinha do Brasil, a Delegacia de Ilhéus, não participando. Por que que a Marinha ainda não foi convidada a participar das reuniões?
Temos uma atualização nesse cenário. Na última sexta-feira, dia 29, nós participamos de uma reunião na CODEBA, especificamente aí sobre a temporada de navios, que deve começar agora na segunda quinzena de outubro. E sim, estamos acompanhando todas as tratativas. É, a princípio, existe uma programação para a parada de 24 paradas de navios ao longo do período de final de outubro até março, né? E a Marinha está acompanhando a chegada desses navios. É, tudo isso deve ser divulgado muito em breve aí pelas autoridades responsáveis. Quanto à programação, que ainda está em fase final de ajustagem.
O receptivo dos nossos turistas, seu repórter. Só reforçar aqui, o número é o 3222-5100.
Afirmativo.
É isso? 3222-5100. Ribeiro Náutica também prestando a sua continência aqui, acompanhando essa entrevista. São 7h25 agora.
Deixa eu mandar um abraço também, que participou junto com o Ribeiro Náutica, o primeiro sargento Alex Alves, secretário do comando da Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus.
Bacana. Olha, ainda sobre essa questão de como denunciar, importante aqui, nosso amigo Brito está aqui passando a observar o número que fica do lado ali da embarcação, que é a placa da embarcação, e mandar junto quando você ligar para o 3222 5100. Agradecer a presença da comandante, dizer que a Rádio Gabriela FM, né, está aqui à disposição para informar, tem esses alertas a questão de mau tempo, deixar os nossos amigos pescadores bem informados. Em nome do nosso diretor Valderico Júnior e toda a equipe da rádio, dar boas-vindas e desejar um sucesso durante a sua estadia aqui à frente da Delegacia da Capitania dos Portos.
Antes, eu gostaria de parabenizar principalmente ela, que é mulher, que assumiu um comando, a primeira mulher que assume o comando da Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus. O patriotismo e a coragem de mulheres ingressando na Marinha do Brasil é um marco de grande repercussão na sociedade.
Afirmativo. A força, a Marinha do Brasil como um todo, ela tem investido bastante aí na valorização das mulheres, né, dando a elas como responsabilidade cargos da alta administração. Em 2018, nós tivemos a nossa primeira oficial mulher indo ao posto mais alto da carreira, né, ao posto de almirante. Né, hoje nós temos já três, né, duas almirantes médicas e uma engenheira. E, de fato, o que se vê é um movimento da Marinha do Brasil na valorização das mulheres e na abertura de vagas, né, que antes eram exclusivamente para o sexo masculino. Então, agora, a mais recente foi a abertura de vagas para mulheres nas escolas de formação de aprendizes de marinheiros, né? Nós temos 5 escolas no Brasil, e que é a formação base, né? Onde só é necessário ali o nível fundamental para se prestar o concurso público. E hoje nós já temos a primeira turma de marinheiras formadas pela escola de aprendizes, né? E o que de fato só confirma o comprometimento da força com essa valorização, né, e com a igualdade no tratamento de gêneros, né, dentro da nossa força.
Que sirva de inspiração, né?
Falar
para inspiração, as novas gerações e de estímulo às novas gerações.
Vou falar em inspiração, teve um momento emocionante no 7 de setembro, quando uma garotinha te abraçou, né?
Foi, sim.
E lágrimas.
A gente sempre fica bastante emocionado. Um dia eu estive no lugar daquela menininha, né? Eu sempre fui uma verdadeira admiradora do mar, sempre morei perto dele, né? Sempre fui encantada pelos seus fascínios e quis Deus que eu seguisse por esses caminhos, e realmente eu fui muito feliz nas minhas escolhas ao longo dos últimos 24 anos aí. E quando eu vejo essas coisas, né, essas pessoas, eu realmente abraço, que eu sou daquela que acredito que o exemplo ele arrasta, né? O exemplo ele efetivamente contribui muito mais do que muito mil palavras. Então a gente até inclusive abriu a essa senhora e essa menina, né, a uma visita lá à delegacia, para que a gente pudesse conversar sobre a formação dela escolar,
né,
para que ela pudesse conhecer ali as diferentes formas de acesso, né? A Marinha ela tem diversas formas de acesso por meio de concurso público, por meio do nível fundamental, do nível médio, ou até mesmo aquele já formado, que já tem um curso superior específico, né? Existem concursos para os diversos níveis de escolaridade, E nós estamos à disposição lá. Temos a Tenente Laís, nossa oficial pedagoga, braço direito lá da delegacia com relação às tratativas da formação do pessoal aquaviário. É ela quem nos ajuda e a parte dos acessos, né? Dos concursos públicos de admissão à Marinha do Brasil. A gente está lá à disposição para tirar eventuais dúvidas da sociedade, assim quem quer que seja, né? Com relação a esses ingressos, as possibilidades de ingresso na Marinha do Brasil.
Eu te confessei que tinha duas vontades na vida quando fosse me tornasse de maior idade: ser radialista e ser marinheiro. Cheguei a ser grumete da Escola de Aprendizes de Marinheiros de Pernambuco. Foi lá que eu me tornei um homem, eu me sinto ser um homem de verdade. Quando eu estou no ônibus, tem uma pessoa idosa, eu levanto, dou meu lugar para sentar. Tudo isso eu aprendi na Marinha, a Marinha do Brasil. Eu devo muito à Marinha, a minha formação. E no rádio, a minha inspiração, eu preencho tudo que eu... Sou torcedor do Vitória também. E por aí vai.
Mas é um apaixonado pela Marinha. Quem diz Marinha diz Brasil. Eu
deixei
isso.
A Marinha com saudades de Ilhéus, saudades da família e saudades dos amigos. E se fosse hoje para poder deixar a Marinha, eu não deixaria.
Não deixaria, tenho certeza disso. Bom, comandante, obrigado pela sua participação. Um abraço, sucesso, viu? E o nosso programa está aqui de portas abertas.
Conte com a gente.
Agradecer aí o nosso querido Brito, toda a equipe da Marinha, Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus. Foi mais uma entrevista do Tropa!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos para Itabuna no Giro Regional. Prepara aqui para fazer uma foto bonita, botar na nossa galeria lá no nosso Instagram, programa Tropa de Elite, Rádio Gabriela FM, com a comandante Johanna. E daqui a pouquinho, a partir das 8, o podcast vai estar liberado também com essa entrevista, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, Manoel. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para caputeiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, a direção do amigão Gauchão. Vamos sim trazer as informações aqui de nossa cidade. Assassino de jovem que não aceitou pedido de namoro é condenado a 25 anos de prisão. Foi julgado ontem, segunda-feira, pelo Tribunal do Júri no Fórum Rui Barbosa, aqui em Itabuna, José Roberto Silva Souza, assassino confesso da jovem Lara Passos Santos. A vítima, na época com 18 anos, foi assassinada no dia 29 de junho de 2022, em frente à sua casa, no condomínio Jubiabá, no bairro Nova Ferradas. A garota foi morta a facadas após dizer não a um pedido de namoro feito pelo acusado. Ao final do julgamento, José Roberto foi condenado a 25 anos de prisão em regime fechado. José Roberto era ex-marido de uma tia da vítima e tentava um relacionamento com a garota, que não aceitou. E quando soube que ela estava namorando com outro rapaz, revoltado e com ciúme, a matou. Após o crime, José Roberto foi agredido fisicamente pelos vizinhos, que chamaram a polícia. Ele foi preso em flagrante após confessar o crime. Menores de idade são apreendidos. Dois casos distintos foram verificados aqui em Itabuna em menores de idade. Em um dos casos, o adolescente estava pilotando a moto em via pública no bairro São Caetano, quando atropelou o outro adolescente. O menor infrator foi levado para o complexo, onde foi ouvido e em seguida liberado e entregue aos pais. Em outro caso, um menor de idade furtou um carregador de pistola com 20 munições de dentro de um carro que estava em um lava-jato. A arma pertence a um policial, proprietário também do automóvel. O menor foi localizado, apreendido e apresentado no complexo policial aqui de Itabuna. Ele foi ouvido na presença dos pais e posteriormente liberado. Um homem aparentemente alcoolizado foi detido por policiais militares da cavalaria. O homem pilotava em alta velocidade uma motocicleta Honda Fan de cor preta. Os policiais deram voz de área de parada, mas o homem acelerou o veículo, desobedecendo a ordem policial e ainda saiu empinando a moto. Um dos cavalos até assustou-se e uma policial acabou caindo no solo, mas não ficou ferida. O infrator foi alcançado pelos policiais e levado para prestar esclarecimentos. Rondesp aprende crack, cocaína e maconha. Policiais militares da Rondesp faziam rondas de rotina em uma das ruas do bairro São Pedro, aqui em Itabuna, quando avistaram suspeitos de tráfico de entorpecentes que conseguiram fugir, mas acabaram abandonando o material ilícito que foi apreendido. Os policiais encontraram 144 buchas de maconha, 21 papelotes de cocaína e 2 pedras de crack. Não houve prisão nesta diligência, mas as atividades policiais foram intensificadas na localidade. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções a Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, a direção do Galchão, em frente a Nestlé. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta. 7h45, 15 minutinhos para as 8. Bom dia. É a metralhadora da informação até as 8 para você, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista. Rede Meira de Supermercados, manta impermeabilizante Doutor Fix. É, rapaz, já o Autopeças, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Cabana Palmito, Hospital Vida e também da Casa Mais Fácil. Olha, definido aí as semifinais do Copão do Malhado, que tem o comando do nosso querido César Coutinho, viu? Foi definido aí, domingão, os semifinalistas da edição 2023 do Copão do Malhado. A fórmula da disputa deste ano trouxe a competição, emoções, né? Até a última rodada da fase classificatória, resultado do cumprimento dos critérios estabelecidos no regulamento. O grande público que compareceu para assistir o duelo deu colorido especial, onde energia e vibração se tornaram combustível para a festa esportiva sob o sol de 30 graus em Ilhéus, rapaz. Liverpool, União da Vila, Atlético Ajax e o João 23 aí. Muita gente, 15 pontos aí o Liverpool, 13 pontos o União da Vila, Atlético Ajax com 13 pontos, João 23 aí 11 pontos. É, teve a participação do Vitória, Esporte, né? Real Palmares, Acadêmicos, Botafogo de Vila Cachoeira, que desistiu no decorrer do campeonato aí. Mas, né, parabéns ao César Coutinho. Vamos aguardar, né, muitos gols aí desse Copão do Malhado, que dá o que falar lá no nosso site. Olha, quinta-feira tem Thales Lavini, presidente da BB Ilhéus. Será o nosso entrevistado, vai estar falando do processo da eleição para o novo presidente da Associação Atlética do Banco do Brasil. A partir das 7 da manhã, você não pode perder. Tem uma matéria muito bacana aí no nosso site, já abordando a eleição ABB Ilhéus 2023. Programa tropadeelite.com.br. Olha, meus amigos, a cidade de Itajuípe está vivendo um grande drama com o problema da saúde. Saúde pública está pedindo socorro em Itajuípe. Uma senhora mesmo parece que conseguiu agora, né, essa transferência, a regulação lá em Itajuípe. Secretaria de Saúde, prefeito resolveu o problema da saúde, prefeito. Tem que parar desse negócio da promoção pessoal aí. Daí a Câmara poder fazer o seu papel. Vereador é representante do povo, não é para ficar contra o povo. Não é isso? Então, meus amigos de Itajuípe, vamos cobrar mais ação. Olha, Ilhéus realiza pagamento retroativo do piso salarial da enfermagem. A notícia que chega aqui ontem, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde, realizou o pagamento do recurso complementar para o piso da enfermagem. O pagamento diz respeito aos meses de maio, junho, julho e agosto e contempla, neste primeiro momento, os servidores de enfermagem da rede municipal. Conforme a Secretaria de Saúde, todo o processo seguiu os critérios e procedimentos estabelecidos pela portaria ministerial 1135/2023, considerando o princípio da proporcionalidade de carga horária associado ao valor a ser recebido por profissional. O piso, né, salarial da enfermagem foi aprovado pelo Congresso Nacional e estabelece remuneração ajustada do salário mínimo para enfermeiros no valor de R$ 4.750. Marinho Santos disse que tem um bocado de gente que já estava comemorando. É, já gastou o dinheiro, agora vai ter que repor aquela reservazinha que fez. Mas é uma vitória, né? E parabéns aí ao Dudu Nobre pelos esforços, a turma da Secretaria de Saúde, pagamento retroativo aí do piso salarial da enfermagem. Importante, gente. 7h49 na Bahia, 7h49.
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos ouvir aqui o agradecimento dela, eleita, principalmente comunidade de Olivença. E a comunidade de Olivença abraçou, né? E Mari Melgaço está na linha com a gente. Mari Melgaço, bom dia, Mari. Parabéns, viu?
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Eu estou passando aqui para agradecer à comunidade de Olivença, aos meus amigos de Ilhéus, que me fizeram conselheira tutelar com aquela votação tão expressiva. Muito obrigada a cada um de vocês.
Valeu, Mari. Beijo enorme. Sucesso, sucesso aí, né? 4 anos como conselheira tutelar. Que lute, que faça, né, valer aí essa votação expressiva. Eu tenho certeza, né? A turma que te conhece sabe do seu compromisso e, mais do que nunca, lutar pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Samurai do Asfalto tá na linha do Tropa 1. Fala, Samurai!
Bom dia, meus queridos Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Eu por cá, tudo bacana. Meus amigos, me digam aí, vocês sabem dizer qual é a previsão de término das obras do Canecão? Porque era até sábado, mas provavelmente, pelo que eu tô vendo, vai levar mais uns meses, né? Pra ficar pra estar concluída ali aquelas obras. Um local que quebra o galho da gente, né? Faz a gente fugir daquele trânsito infernal. Vê aí, os meninos, o que pode ser feito. Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Samurai, um abraço pra você. Secretário Átila, pode responder a gente aí, secretário? Ladeira do Canecão, Ladeira do Jacaré. Diz que era até sábado que estaria interditada, né? Mas nada até agora. Neuzinha, da Princesa Isabel. Bom dia, Neuzinha. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santo e Robertinho Scarpita. Aqui é Neuzinha do Vilelinha, da Vilelinha e Princesa Isabel. Ô, Marinho Santo, me diga aí, por que a estrada que vai para o Santo Antônio Santa Maria, uma parte tá boa, outra tá ruim? Cadê esse prefeito? Acorda, prefeito, vai olhar as estradas. Tá chegando a época de política e vai mostrar o seu serviço, o que você não fez durante o ano. Vamos que vamos, bronca. Prefeito. Acorda.
Tá na bronca, Neuzinha aí. Neuzinha tá com o coração dividido, seu repórter. Entre a Princesa Isabel e o Vilelinha. Olha a Fátima aí. Fátima, bom dia.
Bom dia, Roberto Capita.
Bom dia.
E tô ligadinha na Gabriela FM. Fátima da Itaguá.
Ô, Fátima, um abraço pra você, Fátima. Olha, bom dia, meus caros amigos Marinho Santos e Scarpita. Paz e bom pra toda a equipe da Gabriela. Aqui é Deni Guimarães, viu? Seu menino, um abraço, seu menino. Seu menino, homem, seu menino. Olha, Fátima lá do Mirante 2, tá dando bom dia pra gente, né? Começando a ouvir aí, baixou o aplicativo da Gabriela, tá apaixonada, né? Ah, um abraço pra você, Fátima. Fui te ver aí no sábado, você estava de folga, viu? Olha, bom dia a todos. Queria falar sobre a guarnição da 70, né? A turma 70, seu repórter. Turma da 70 aí, intensificando, viu? Intensificando o policiamento, inclusive arma apreendida lá em Banco do Pedro. Banco do Pedro, daqui a pouquinho eu falo de Banco do Pedro, viu, seu repórter, dessa arma aqui. Deixa eu mandar um alô aqui, né? Nossa querida Dona Edilza Nova da Soledade tá pedindo alusão pra Adriana, Dona Lutz E a Dilma, que é a irmã da Dona Edilza, tá ligada com a gente aí no Alto da Soledade. Amanhã tem mais alôs, amanhã tem mais zap zap com a turma ligada aqui com a gente. Pois é, a 70, seu repórter, arma apreendida aí em Banco do Pedro. A apreensão do arma de fogo foi tirada de circulação. A equipe do primeiro pelotão realizava patrulhamento de rotina lá na Rua do Cajá, em Banco do Pedro. E durante a ação, os policiais avistaram um grupo de indivíduos que, ao perceber a aproximação da viatura, eles opinotaram, deram fuga, mas abandonaram a arma de fogo, seu repórter. Que é essa aqui, rapaz? É um 38 ou um 32, seu repórter? É um 38 ou 32 aqui. Bom, tem um alô aqui, rapaz. Deixa eu ver aqui. Robertinho Scarpita manda um alô aí pra Adelson. Adelson é morador aqui do Banco da Vitória. Tá ligado com a gente. Adelson, obrigado pelo carinho da sintonia. Marrom de Deus, todos os ouvintes do Tropa de Elite. A Marinha fiscaliza a prefeitura quando a presença de salva-vidas nas praias de Ilhéus. Não é não, viu? Viu, nosso querido Marrom, não é de responsabilidade da Marinha. E por falar em Marinha, seu repórter, eu me lembrei do 7 de setembro, quando a garotinha, né, abraçou a Johanna, a comandante da delegacia da Capitania dos Portos. E aí foi uma emoção muito grande. Ontem eu estava vendo a postagem do magnífico reitor, professor Alexandre Fernandes, da UESC, e ontem ele recebeu aí a visita de duas crianças, né, um garotinho e uma garotinha. E aí o garotinho, eu achei engraçado que o garotinho disse: olha, eu quero uma vaga aqui. Ele disse que é super dotado, já quer estudar lá na UESC, viu? Ele entregou uma carta solicitando uma vaga do curso de Física antes do Enem, pois é super dotado, viu? Ele recebeu a visita do Pedro Antônio e a Maria Rita. Que legal, viu? Força nos estudos é a arma pro sucesso, seu repórter.
Olha, acidente... Bairro do Pontal abalou a comunidade, o Jamerson.
Lamentável isso aí, viu? Lamentável mesmo, seu repórter. Teve um acidente agora na ponte também, viu? Na ponte agora, viu? Com moto também. Que coisa.
Esse acidente, funcionário de um açougue localizado no bairro do Pontal morreu após este grave acidente ocorrido no horário de almoço. O Jamerson, ele sofreu queimaduras em cerca de 50% do corpo, estava aquecendo a comida dele, esquentando em um recipiente com álcool, quando houve uma explosão. O imprevisto ocorreu nas instalações do Boutique das Carnes e sérias questões sobre a segurança dos trabalhadores. Então, a explosão que atingiu o rosto e também o corpo do rapaz, denominado prenome Jamerson.
Paulo José chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Outubro chegou e durante este mês, os órgãos de saúde, ministério, secretarias trazem conteúdos educativos e histórias inspiradoras relacionadas à detecção e ao tratamento do câncer de mama, com o objetivo de levar informações confiáveis à população. Incentive outras mulheres a adotarem práticas saudáveis e buscarem assistência médica em caso de alterações suspeitas. Informar para proteger, cuidar para viver. Bom dia a todos, bom dia bancada, bom dia para você que acompanha este programa Líder em Audiência e a você do blog Paulo José. O chapista responsável pela carga e descarga de caminhão foi morto no início da manhã de ontem, lá no bairro do Pequi, em Eunápolis. De acordo com testemunhas, Aliomar da Cruz Souza, de 38 anos, caminhava pela rua Travessa Bela Vista quando foi abordado por um grupo que desceu de um carro. Os agressores utilizaram um pedaço de pau para espancar a vítima até a morte, conforme constatado por uma equipe do SAMU que atendeu a ocorrência. Próximo ao corpo, encontrado sobre uma calçada, a polícia localizou o objeto de madeira com manchas de sangue. A comunidade informou que o chapista morava nas proximidades do local do crime. A motivação e os envolvidos estão sendo investigados. A polícia investiga o aparecimento do corpo de um homem na praia de Itaperapuã, orla norte de Porto Seguro. A equipe do SAMU foi acionada prontamente, mas ao chegar ao local apenas confirmou a morte. O corpo da vítima, ainda sem identificação, já estava na areia quando os socorristas chegaram. A ocorrência se deu perto da rotatória 2, localizada na BR-367, nas imediações de um espaço recém-inaugurado para lazer e convivência. A polícia, a princípio, suspeita de afogamento, pois o corpo foi encontrado próximo à água e a vítima não apresentava sinais aparentes de violência. No entanto, o caso será investigado e a causa da morte será confirmada após o resultado da perícia. A polícia pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o caso entre em contato pelo telefone 190. Um homem de 19 anos foi preso pela polícia militar na rodovia BA-130, no trecho que liga os municípios de Tapetinga e Macarani. Os policiais que participaram da ocorrência disseram que receberam informações e que havia um suspeito com um carro estacionado às margens da pista e com três pessoas dentro do veículo. Ao verificar a denúncia, a equipe policial percebeu que o carro havia deixado as margens da pista e que estava acompanhando um caminhão boiadeiro sentido Macarani. Ainda segundo a polícia, os suspeitos estavam com uma pistola. Um dos suspeitos estava com uma pistola 380 na cintura, carregada com 18 munições. O flagrante foi apresentado no complexo policial de Tapetinga. O acusado ficou detido à disposição da Justiça Criminal. A Polícia Civil segue nas investigações. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, Paulo José.
Valeu, Paulo José. Um abraço. Final de mais um Tropa de Elite. Seu repórter. Até amanhã, né, seu repórter?
É, mandando um abraço a Silvana e também o Tilápia, aí no bairro São Miguel, com som na porta ligado, ouvindo Tropa de Elite. Um abraço a todos. O Branco, do restaurante Casa Branca, lá de Ribeira das Pedras, da Fazenda Escarpita, também está sintonizado. Branco, 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 um abraço. Aquele abraço para você. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Vem aí, Renatinho, Bad Boy, na Supermanhã da Gabriela FM. Nosso encontro fica marcado amanhã bem cedinho, a partir das 6. Oferecimento para Moldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Acabou, acabou, acabou.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.